A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, os nossos entrevistados são o jornalista Flávio Carrança, diretor do Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, onde coordena a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, COGIRA São Paulo, e a jornalista Cláudia Alexandre, que é membro também da COGIRA São Paulo. Eles irão nos falar sobre a equidade racial no mercado jornalístico. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Flávio, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Obrigado.
Você aí é o coordenador da COGIRA e a Cláudia Alexandre também é membro da COGIRA, né? Só para poder falar um pouco mais da atuação de vocês, a Cláudia Alexandre é autora dos livros Na Fé, de Vivaldo de Logunedé, um pouco do candomblé na Baixada Santista, e o outro livro, Vai Vai, Orgulho da Saracura, e mais recentemente, Orixás no Terreiro Sagrado do Samba. É isso mesmo, Cláudia?
É isso. Obrigada, é um prazer estar com você, Ricardo. É um prazer participar desse programa que eu tanto admiro, com tantos amigos, amigas que participam dele, e também com meu colega aí de tantos anos, né, Flávio Carrança. É um prazer estar com vocês.
Pois é, Flávia, Cláudia, inclusive você é doutoranda da PUC São Paulo,
PUC,
né?
São Paulo.
E desenvolve pesquisa sobre as religiões afro-brasileiras, né?
Isso mesmo, já há 30 anos como jornalista, atuei muito tempo em rádio, né? Atuo ainda agora com essa vertente digital, e decidi em 2012 voltar para a academia. Já tinha uma pós-graduação, fiz uma pós-graduação em ciência da religião, me animei, fiz o mestrado e agora defendo meu doutorado em agosto, já está finalizando, eu estou assim naquele estágio da loucura.
E que é uma fase muito, muito estressante mesmo, que é a reunião de todos os dados, a redação.
É a parte, né, mais difícil, é a hora que você vira uma construtora mesmo. Eu estou me sentindo construtora, porque você tem que construir não só pensar em novas epistemologias, mas também no resultado, né, na avaliação que vai ser, a banca, e aí é um período muito difícil.
E o Flávio, você aí é coautor da coletânea Diversidades nas Empresas de Equidade Racial, publicado pelo Centro das Relações de Trabalho e Desigualdades, e também é coautor aí da obra Espelho Infiel, que foi publicado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Você, Flávio, já está há bastante tempo, né, na luta, faz parte da história do movimento negro, né? Você é um dos fundadores, é isso mesmo?
Do MNU? Não exatamente. Eu estava presente na fundação do Movimento Negro Unificado, muito por conta de uma amizade que eu tenho com Milton Barbosa, anterior, da época da Faculdade de Economia, da USP, da FE, onde nós estudamos juntos, e depois nós nos reaproximamos na época da fundação do MNU. Eu estava lá nas escadarias do municipal quando o movimento foi lançado, e em seguida eu ingressei no MNU e militei ali durante alguns anos. Mas eu não fui das pessoas que formularam a ideia e lançaram a proposta.
Cláudia e Flávio, né? Vocês se encontram pensando aí a COGIRA, né? Vocês podem falar o que é a COGIRA?
Ok. Posso falar, Claudinho? Então, a COGIRA, ela surgiu lá no ano 2000, né? No, naquele, num quadro de discussão que existia na época, muito impulsionado pela preparação da conferência de Durban. Né? Então, havia uma intensa discussão na militância negra, na imprensa, sobre a questão das cotas, que estava colocada por conta das atividades, muito por conta das atividades de preparação dessa conferência também. Né? E nesse quadro, alguns jornalistas negros de São Paulo, muita gente que colaborava com a revista Raça, mas não só, alguns jornalistas que trabalhavam na imprensa oficial do Estado e outros que estavam em diversos veículos, a gente se reuniu, né, a partir de uma, inicialmente, de uma proposta do jornalista Noedi Monteiro, que era diretor do sindicato na época, no ano 2000, na gestão do Fred Guedini, né, e que lançou uma proposta de criar um comitê permanente de jornalistas negros. E foi o que a gente fez no segundo semestre do ano 2000. Né? E aí começamos a organizar esse trabalho, mas logo em seguida eu lancei uma discussão, a iniciativa no caso foi minha, de que aquele nome, Comitê Permanente de Jornalistas Negros, impedia a participação dos jornalistas brancos ou dos não negros. Né? E essa discussão começou dentro das pessoas que estavam envolvidas naquela conversa sobre o que seria essa comissão, o que ela ia fazer, qual o caráter dela, e evidentemente gerou uma discordância. O Noedi não gostou nem um pouco da ideia, mas no decorrer da discussão, essa ideia acabou galvanizando o apoio, né, dos colegas que estavam. E no ano seguinte, né, depois de uma série de discussões, a gente resolveu mudar o nome para Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial por conta dessa discussão, como resultado desse debate político que fizemos no Comitê Permanente de Jornalistas Negros. E eu não tenho muita certeza, mas o Oswaldo Faustino, que também... Tá, você assinou o manifesto de lançamento da Codira, você, Ricardo, né?
Isso.
O Oswaldo Faustino diz que numa reunião que nós fizemos no Sindicato dos Jornalistas, na manhã do dia que os aviões atingiram as Torres Gêmeas, foi 11 de setembro?
Né? 11 de setembro.
11 de setembro.
11 de setembro. Que nesse dia a gente tomou a decisão, diz o Oswaldo Faustino, de mudar o nome para Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Então, esse foi mais assim que surgiu inicialmente, lá em 11 de setembro de 2001. Portanto, completa agora em setembro 20 anos.
Eu acho...
Você, Cláudia, desculpa, já estava desde esse início?
Eu sou a segunda geração, né? Quando eu chego, o Flávio... Oswaldo Faustino já tinham jornalistas já dentro do sindicato, atuando dentro do sindicato e trabalhando já essa concepção dessa comissão. Quando eu entro, já era a comissão dos jornalistas pela igualdade racial e tinha, se eu não me engano, uma jornalista branca, né, que é a Paola, né? Tinha a Paola.
Paola Prandini. A Paola Prandini, né?
E eu acho que ela foi a única jornalista branca que participou da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial na história, não é isso, Flávio?
É, que eu me lembro, acho que foi só ela mesmo.
Foi. Mas eu acho que é importante pontuar que quando eu entro na Cogira, eu estava trabalhando em rádio, eu sou uma jornalista que começou no jornalismo no rádio jornalismo, e tinha uma diferenciação, né? Mas quando eu entro ali, o que mais me chamou a atenção é que havia um esforço para que tivessem jornalistas homens, jornalistas mulheres negras, mas eram poucas mulheres negras que participavam das reuniões. Eu me lembro de reuniões no sindicato da comissão onde só tinha eu de jornalista negra, de mulher, porque naquele momento buscou-se jornalistas que estivessem atuando, para que a gente pudesse fazer uma interface, uma conversa com as redações. Num primeiro momento, a Cogira tinha uma preocupação com jornalistas e o mercado de trabalho, né? Então, assim, empregar jornalistas, mais jornalistas negros nas redações, mas também a preocupação de que, se a gente, enquanto a gente estivesse fora dessas redações, nós não teríamos decisão, e a gente falava muito numa redação diversa, né? Onde a gente tivesse as pautas direcionadas para as nossas necessidades, a necessidade do povo preto, e também tivesse o povo preto dentro das redações. Até que a gente avançou também para se preocupar com as escolas, com a formação desse jornalista negro e da jornalista negra.
E de 2001 para cá, né, vocês observam alterações nessa ocupação do jornalista negro e jornalista negra dentro das redações?
Existem duas formas de olhar, duas perspectivas, né? Então, quando a gente fala, você observa mais jornalistas negros na mídia brasileira, muitas pessoas vão falar, sim, nós temos mais negros, porque a gente tem o veículo de massa, a grande mídia, que é a TV, e que, portanto, ela visibiliza, né, o rosto do jornalista que está ali, e a gente tem o jornalista das redações, do impresso, ou até o jornalista do rádio jornalismo. Então, se a gente fizer uma pergunta assim, como você fez, você observa mais, a gente vai falar que de 2001 para cá, a gente está vendo mais jornalistas, mais profissionais negros no vídeo. E aí, eu vou falar, você está falando de 2001 para cá, eu vou falar de 2019 para cá, a gente está vendo mais, né? Mas aí a gente vai falar dos fatos políticos que aconteceram nesse período, nas mobilizações que provocaram um movimento de jornalistas, não só de jornalistas, mas do povo negro, em face a fatos históricos e fatos da própria mídia, que levaram, né, e que provocaram uma presença maior das pessoas negras nesses espaços de disputa, e um espaço que sempre teve pessoas brancas.
Você, Flávio, atua bastante dentro da mídia impressa, né? Como você tem visto a ocupação de pessoas negras, profissionais negros, né, nesse espaço?
Bom, eu tenho que fazer uma observação. Eu há 2 anos me aposentei. Eu não estou em redação de jornal, mas eu estou dentro do sindicato e conversando com as pessoas que estão em redação. E profissionalmente, eu atuei mais em rádio e TV do que em mídia impressa, embora também sempre combinei. Trabalhei em veículos, em rádio e TV, mas colaborava com revista, com jornal. Mas, de qualquer forma, o que a gente está sempre olhando para essa questão e coletando informações. Tá? Eu acho que tem alterações que decorrem, não tanto inicialmente de uma mudança nas empresas que empregam jornalistas, mas mais de uma mudança na maneira como a sociedade brasileira passa a encarar a questão, muito em função da atuação do movimento negro, né, que chama a atenção da sociedade brasileira para essa questão, para as diferenças decorrentes da existência do racismo estrutural, e aos poucos vai despertando a atenção para essa questão. A Cláudia apontou fatos que mudaram esse negócio. E, evidentemente, tem a ver com esse episódio do George Floyd, né, que eu acho que marca uma diferença nessa discussão. Que, a discussão que se estabeleceu na mídia americana e mesmo aqui no Brasil não existia anteriormente com a abrangência que tinha. Tem aquele episódio emblemático, né, de um debate. Aconteceu o assassinato do George Floyd e a Globo News fez um debate, né, montou lá um debate com especialistas, tinha, acho que, se não me engano, 6, né, aquela fileirinha que eles fazem. E eram todos brancos. Né? Aí uma pessoa da rede falou, pô, mas é um debate, qualquer coisa assim, né? É um debate sobre racismo e só tem branco, uma coisa... E aí, acho que na semana seguinte, no dia seguinte, logo em seguida, eles juntaram todos os jornalistas negros da casa, dizem o que a informação que a gente tem era que eram todos, aí tinha 6, então fez-se o debate com 6 jornalistas negros. Isso passa uma imagem, recentemente a gente falou sobre isso no jornal do Unidade, do sindicato, passou para muita gente a imagem de que tem muito mais negro atuando no jornalismo. Mas é marketing, porque, na verdade, estavam todos ali. Né? Quase todos, deve ter mais gente, mas estavam quase todos. E se você entrar numa redação, basta aquela hora do Jornal Nacional que a câmera passa pela redação, se você prestar atenção, você vai ver que a imensa maioria é de pessoas não negras. Então, mudou, está mudando, mas ainda tem muito caminho pela frente.
Porque essa situação que você cita aí da Globo News, né, eles colocaram todas as apresentadoras, né, negras, né, e mais o Heraldo Pereira, que estava ali como apresentador do telejornal. Uma coisa que se coloca, né? Muitas vezes o fato de ter um jornalista, um apresentador ou apresentadora negra à frente da câmera, seria talvez algo extraordinário. Mas ter editores, chefes de reportagens, diretores de jornalismo, não é algo mais revolucionário? Mas antes de vocês responderem, nós vamos para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.